aos que estão em sala e aos que estão ligados em videoconferência. Com aqueles que estão ligados em videoconferência já temos quórum e, portanto, podemos dar início aos nossos trabalhos. Queria cumprimentar também a doutora Margarida Matos Rosa, que penso que já me está a ouvir. Eu só pedia que confirmasse que me ouve. Doutora, está-me a ouvir, está?
Eu estou a ouvir. Diga-me só, por favor, se ouve.
Muito bem. Bom dia. Então, eu queria cumprimentá-la, bem como quem a acompanha, e queria informar, então, que vamos dar início à nossa audição prevista para o dia de hoje, à Autoridade da Concorrência, e queria informar, antes de mais, que, de acordo com a nossa grelha de tempos, está prevista uma intervenção inicial da doutora Margarida Matos Rosa, de 5 minutos, uma primeira ronda por cada grupo parlamentar de 7 minutos, sendo que a doutora Margarida Matos Rosa responderá ao fim da intervenção de cada um dos grupos parlamentares, uma segunda ronda de 3 minutos a cada grupo parlamentar, sendo que a resposta é dada no conjunto, no fim de todas as intervenções, na mesma proporção do tempo, e depois ainda uma terceira ronda de 2 minutos a cada senhora e a cada senhor deputado inscritos, e a Autoridade da Concorrência, a doutora Margarida Matos Rosa, terá 10 minutos para resposta conjunta às questões colocadas. Assim sendo, estamos em condições de iniciar os nossos trabalhos. Eu gostaria só de informar que nos foi enviada pela Autoridade da Concorrência uma apresentação, um suporte de apoio a esta nossa audição, que foi distribuída pelos respectivos grupos parlamentares. Penso que terá chegado a todas e a todos. Doutora, penso que estamos em condições de iniciar. Nós fizemos um teste antes de iniciar os nossos trabalhos. O teste correu bem, quer de imagem, quer de som, pelo que espero que estejamos em condições também do ponto de vista técnico para poder dar início aos nossos trabalhos. Doutora, faz favor, 5 minutos.
Muito bem. Senhor Vice-Presidente da Comissão de Economia e Investigação, Obras Públicas...
Pedi-lhe, por favor, doutora, não a estamos a ver, terá que fazer o favor de ligar a câmara. Penso que será isso. Estamos a ouvi-la bem, não a estamos a ver, mas é importante por uma questão de captação de imagens.
E neste momento, consegue?
Ainda não, mas penso que vai entrar agora. Agora sim, estamos a vê-la. Muito bem. Doutora, faz favor, eu vou iniciar o tempo, 5 minutos.
Muito bem. Senhor Vice-Presidente da Comissão de Economia, Inovação, Públicas e Habitação, senhores deputados, em primeiro lugar, propósito de um ano novo, muito feliz a todos, e em segundo lugar, a oportunidade para fazer perspectivas à Autoridade da Concorrência e este debate. Vou só pedir, se for possível, para reduzir o eco. Estou a ouvir, não estou a ter tanto som. Muito obrigada. O setor das telecomunicações é certamente um dos setores com mais importância na economia e na economia. O atual contexto, que dura há já quase um ano, veio tornar o mesmo essencial. A digitalização da economia já estava a seguir a bom ritmo. A pandemia vai acelerar fortemente esse processo de modo transversal a todos os setores. Veja-se a necessidade de teletrabalho, o ensino à distância, o comércio online, as consultas médicas à distância. Para todas estas áreas, por muitas outras, os serviços de comunicações tornaram-se essenciais. E a perspectiva da Autoridade da Concorrência é assim a de defender condições de concorrência elevadas neste setor. O que faz a autoridade para atingir este objetivo? Essencialmente três coisas: investigar práticas restritivas da concorrência, analisar operações de concentração, recomendar alterações legislativas que melhorem a abertura do mercado a concorrentes, e isto porque acreditamos que a concorrência faz baixar os custos, faz melhorar a qualidade dos serviços e estimula a inovação. Tudo isto benefícios para o consumidor, para a economia como um todo, incluindo empresas. O setor das telecomunicações tem um estado de fragilidade, do nosso ponto de vista. Desde logo, Autoridade da Concorrência sancionou em dezembro passado duas empresas do setor de cartelização nos serviços fixos de imóveis. Estas empresas acordaram entre si repartir mercado e combinar preços. Este acordo implicou preços, redução da qualidade dos serviços prestados e restrições na disponibilidade geográfica destes mesmos serviços. Por exemplo, a população de Lisboa e Porto deixou de ter oferta móvel da Nu, não por uma impossibilidade técnica, mas porque Mel e Novo declararam que esta última não teria oferta de serviços móveis fora das áreas onde já oferecia serviços fixos. Os call centers de serviço de apoio ao cliente tinham inclusive instruções sobre como justificar esta oferta em determinadas zonas e o próprio site da empresa estava programado para indicar a presença de cobertura móvel em função do código postal. Ou seja, nada dessa possibilidade era real, era apenas fruto de um acordo ilegal entre duas empresas. A Autoridade da Concorrência acusou também o último quadro de empresas do setor, bem por cartelização. Neste caso, por terem acordado abster-se da publicidade coordenada no motor de busca da Google, na prática, três das quatro empresas envolvidas no acordo não apareceram deliberadamente nos resultados de publicidade quando a pesquisa de um utilizador era sobre a quarta empresa. Ou seja, se o utilizador fizer pesquisa por dizer Mel Pacotes, mas pode ser Novo Pacotes, pode ser Nós Pacotes, pode ser Vodafone Pacotes, não aparece no anúncio a outros concorrentes porque todos acordaram entre si e não o fazem. E o processo, devo dizer, está ainda em fase de inquérito. O setor demonstra ainda outras sérias fragilidades apontadas no relatório da Autoridade da Concorrência de abril de 2020 sobre fidelizações e serviços de telecomunicações. A grande maioria das famílias estavam fidelizadas e fidelizadas por períodos de 24 meses, prioritariamente, em pacotes de convergentes, os quais agregam vários serviços. Isto faz com que o mercado não seja facilmente confortável, quer por nós entrantes, quer pelos próprios incumbentes. Na prática, a mobilidade do consumidor é muito reduzida. Para além disso, os custos associados aos contratos são elevados, preços são elevados, mais elevados do que na União Europeia, em particular os de internet móvel e fixa. Os preços no setor são também muito semelhantes, para além de elevados, e as cotas de mercado, em particular nos serviços móveis, são estáveis há vários anos. Os custos de decisão antecipada por situações como uma simples alteração de morada são tipicamente muito elevados, não menos de centenas de euros, e os contratos são pouco diferentes. Basta dizer que o cliente pode entrar em contrato por telefone se nunca houver, mesmo antecipadamente. Já o rescindir o contrato é muito mais penoso, no máximo de condições para operadores e consumidores, que é notável. Neste setor, as reclamações de clientes são também um número muito significativo e eu, de maneira, enfim, em modo resumo, diria que são indícios fortes de uma fraca dinâmica concorrencial. Se a Autoridade revisou no final de 2019 e deu 2020 a importância de se proceder à transposição célere do Código Europeu das Comunicações Eletrónicas, foi o código tem medidas que vão aumentar a mobilidade do consumidor neste setor. Como sabem, já tinha passado a data de transposição, o código ainda não foi transposto. Haver mobilidade é também um fator essencial para a decisão de investimento no setor, incluindo no momento do leilão. Para além das alterações recomendadas pela Autoridade da Concorrência no seu próprio produto do início de 2020, que mantém válida, foi enviado um parecer à ANACOM durante a consulta pública do leilão. Este parecer tem um foco em instrumentos de promoção de entrada no mercado de telecomunicações e estes instrumentos fazem também parte do Código Europeu, que contém um artigo específico sobre concorrência. Assim, a ótica do parecer da autoridade foi, como é expectável, a de avaliar as condições de promoção de entrada e a aquisição de espectros e MVNO. Em particular, a autoridade pediu à ANACOM que foi ponderada a reserva de espectro em faixas de 5G para novos entrantes e a densificação no regulamento das ofertas de pistas obrigatórias para o MVNO. Vale a pena dizer que os MVNOs são importantes para alguns nichos de mercado e que podem evoluir para vir a ser reais concorrentes. Aliás, a prova usada na decisão da autoridade de competência relativa ao cartel entre Minho e Anouk demonstra que o receio da Minho é que o embargo da Anouk pudesse desencadear um preços, ou seja, que pudesse haver real competência. Note-se em Portugal há apenas MBMNOs duas empresas e são dezenas de muitos países da União Europeia. Ainda devo realçar que a ANAC e, por outro lado, no cumprimento das obrigações de cobertura, a autoridade recomendou limitar-se no tempo o recurso ao roaming ou à itinerância, de modo a não desincentivar o investimento, de modo ter independência nas ofertas e potencial
Doutora Margarida, está-me a ouvir?
evitar discriminação. Estou.
Agora está. Olha, doutora, eu peço desculpa porque os meios técnicos não nos estão a ajudar. Eu já tentei usar da palavra para também interagir com a senhora, também no sentido de dizer que já ultrapassou a.
Deixei de ouvir. Deixei de ouvir.
Talvez diligenciar no sentido de tentar ultrapassar esta questão.
Eu peço desculpa, não ouvi durante.
Pois, muito bem. Senhora, está-me a ouvir agora?
Sim.
Muito bem, então eu estava a tentar dizer-lhe, e não conseguia, não por culpa sua nem minha, mas por questões técnicas, que estávamos a ouvi-la mal, portanto há dificuldades de rede, não sei se é do nosso lado, se é do seu, se é do lado de todos, não sei, mas estávamos a ouvi-la mal. E além disso, estava a tentar pedir-lhe que abreviasse a intervenção, uma vez que já ultrapassou também largamente o tempo. E, portanto, enfim, conseguimos ouvir o essencial, não nas condições adequadas, é certo, mas conseguimos ouvir o essencial, pelo que agradeço esta intervenção inicial e pedi aos serviços da Assembleia o favor de diligenciarem no sentido poderem assegurar os meios técnicos adequados para continuarmos esta audição. Assim sendo, e nessa expectativa, eu daria a palavra ao Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, do CDS-PP, que, como autor do requerimento para esta audição, é o primeiro a usar a palavra. Sr. Deputado, 7 minutos, faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Começar por cumprimentar a senhora Presidente da Autoridade da Concorrência, cumprimentar também os deputados presentes. E, em primeiro lugar, dar uma nota que eu só poderei estar nesta primeira intervenção, uma vez que tenho outras comissões, tentarei ainda cá voltar para uma segunda intervenção, mas tentarei sintetizar aquilo que é o objeto e a intenção deste requerimento que aqui foi apresentado. Em segundo lugar, também, evidentemente, desejar à Autoridade da Concorrência um bom ano e deixar também essa felicitação. Importa aqui fazer um bocadinho canal história, na medida em que há todo um processo. Processo esse que inicia-se com uma resolução do Conselho de Ministros. De um Conselho de Ministros passamos a uma primeira versão do regulamento. Acaba por se pronunciar o que leva entre a consulta alterações na sequência de preocupações colocadas e levantadas, alterações para uma nova versão do regulamento apresentado pela ANACOM e agora estamos a discutir aquela que é a última versão desse mesmo regulamento, sendo que estamos em processo de leilão. Eu tive a oportunidade de ver ainda esta manhã aquilo que foi a apresentação que a senhora Presidente fez o favor de enviar a esta mesma comissão e depois já lerei algum detalhe e percebo algumas das preocupações que assim, aqui são colocadas. E já lerei elas. De qualquer maneira, é bom sublinhar e ter presente quando se faz este tipo de discussões, e uma vez que falamos de concorrência, Tem que se encontrar aqui um equilíbrio entre aquilo que são os operadores incumbentes, ou seja, nós temos três operadores em Portugal que ao longo de muitos anos têm feito enormes investimentos ao nível daquilo que é a própria cobertura de rede, com um serviço ao consumidor, e de alguma forma é questionado nesta mesma apresentação e na intervenção que a senhora Presidente aqui fez, aquilo que é o quadro presente, a fotografia presente do serviço ao consumidor, os custos que tem, as barreiras que tem de passagem de um operador para o outro, na certeza, porém, que muita desta apresentação e daquilo que tem sido a intervenção da ADC é no sentido que haja aqui novos entrantes, existam novos operadores no mercado. Nessa perspectiva, eu devo dizer que o CDS acompanha a posição de que um mercado, quanto mais concorrencial for, como é evidente, melhor serviço, isto é a regra, melhor serviço haverá e melhor oferta haverá para o consumidor. Agora, essa percepção, essa regra, aliás, quando aplicada a um determinado setor, como é evidente, deve estar ela por si só fundamentada e em dados, em estudos, e portanto a primeira questão era perceber essa afirmação de falta de concorrência, em que medida é que ela está ou não sustentada por via de algum estudo. E isso era importante, esse é um primeiro ponto, porque no quadro da tal fotografia é importante percebermos e medirmos aquilo que são as implicações, como é evidente, de uma resolução do Conselho de Ministros e de um regulamento. É evidente que quando nós estamos a falar de novos entrantes, tem que se criar condições e quando há um processo de leilão, um processo no fundo de abertura do mercado, devem ser criadas condições num leilão que sejam condições que permitam que existam esses novos entrantes. Existindo algum tipo de discriminação, evidentemente, isso não poderia ser de outra maneira, mas não pode, na nossa perspectiva, ser uma discriminação que leve a que haja uma distorção do próprio mercado. Isto é, entenda ou não entenda a ADC, e esta é uma segunda questão, que é, entenda ou não entenda a Autoridade da Concorrência, que os novos entrantes devem ter regras idênticas ou ajustadas àquilo que foram os novos entrantes anteriores. Porque se nós alteramos e criamos aqui condições de discriminação altamente positiva, que podem distorcer o próprio mercado, e eu já lá irei, porque no próprio PowerPoint que enviou e na apresentação há aqui referências e preocupações também da Autoridade da Concorrência nesse domínio, e por isso é que eu também gostaria de ouvir, mas efetivamente que devem ser criadas condições para os novos entrantes, com certeza que sim, mas que elas sejam equiparadas àquilo que aconteceu no passado. E isto leva-me diretamente ao slide da página 20, que é aqui apresentado, e uma preocupação que aqui existe, ao nível daquilo que são as obrigações de cobertura e o recurso ao roaming, onde a própria Autoridade da Concorrência vem dizer, atenção, que este roaming tem que ser limitado no tempo, este recurso, e portanto, o ser limitado no tempo é permitir que os novos entrantes tenham um tempo para poder fazer os investimentos, mas que não seja um tempo demasiado alargado, porque isso distorce a concorrência. E perguntava-lhe se estou a fazer a leitura correta ou não, mas penso que sim, tendo em conta o parágrafo que aqui está. E depois há uma outra coisa que tem a ver com as obrigações de acesso à rede, que tem como objetivo não desincentivar aquilo que são os investimentos que são cruciais e importantes para o país e que se refletem depois também, como é evidente, naquilo que é o serviço ao consumidor. E aí, refiro aqui e vou citar, importa no futuro atentar às condições em que são concretizadas as obrigações de acesso. Portanto, há aqui também uma preocupação da ADC. Uma última nota e uma última questão, que é saber se a Autoridade da Concorrência já tem na sua posse e tem conhecimento, nós no Parlamento foi enviado a cada grupo parlamentar e a esta mesma Comissão, foram enviados pareceres de prestigiados constitucionalistas que levantam um conjunto de questões. O CDS ainda está a ler esses mesmos pareceres. Há algumas questões que devo dizer que são pertinentes e que se prendem precisamente com esta discussão da questão do rol.
Obrigado, Sr. Deputado.
Eu vou já terminar, Sr. Presidente, é mesmo para terminar. Que se prendem com estas questões que são aqui colocadas, de acesso à rede, de obrigações de cobertura, e, portanto, levantam questões de constitucionalidade sobre aquilo que é a resolução do Conselho de Ministros e aquela que é também o próprio Regulamento. Portanto, gostaria de saber se tem conhecimento e se tem opinião sobre questões que são ali colocadas. Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradeço desde já também as respostas à Sra. Presidente da Autoridade da Concorrência.
Obrigado, Sr. Deputado. Doutora Maria Matos Rosa, faz favor, 7 minutos para responder às questões que lhe foram colocadas. Esperamos que agora a possamos ouvir com melhores condições. Faz favor.
Muito bem, eu vou tentar que me confirmassem se as condições são...
Sim, estamos a ouvir bem.
Tem eco?
Pouco.
Há um pouco de eco. É um bocadinho difícil a concentração desta maneira, mas eu vou tentar. Muito obrigado, deputado João Gonçalves Pereira, pelas questões. Vou tentar ser exaustiva relativamente a todas as questões. Se bem que a primeira não a entendi bem, e se não se importar, para resumir, porque deixei de o ouvir.
Só um bocadinho, Sra. Eu pedia novamente aos serviços da Assembleia ver se nos melhoram as condições de trabalho. Sra. Nós aqui estamos a ouvi-la razoavelmente. Parece que nos está aí a ouvir pior desse lado. Nós aqui ouvimos razoavelmente, não ouvimos bem, mas dá para ser perceptível. Eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado João Gonçalves Pereira para, sinteticamente, colocar a primeira questão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Presidente da ADC, o que eu referi na minha intervenção é que há uma preocupação da Autoridade da Concorrência naquilo que está espelhado nesta mesma informação que enviou, assim como na sua intervenção, que há uma preocupação com os novos entrantes e há uma preocupação com aquilo que diz ser uma espécie de ausência de concorrência e, portanto, o novo entrante iria ajudar nessa mesma concorrência e aquilo que é o aumento do bem-estar do próprio consumidor neste setor. E a pergunta concreta que lhe coloquei é se foi desenvolvido por parte da ADC algum estudo que de alguma forma sustente esta mesma fotografia, porque, como eu disse na minha intervenção,
a pergunta está clara.
E que está no quadro da pergunta, que é, o CDS defende maior concorrência no mercado por uma questão de princípio, mas tem que se ter em conta...
Sr. Deputado, isso já não é pergunta, isso é intervenção, isso é repetir a intervenção.
Muito obrigado.
A pergunta que colocou já está clara para todos, e se a senhora doutora Maria Matos Rosa a ouviu, também está clara. Doutora, não sei se me está a ouvir agora, eu pedi a todos que fizéssemos um esforço, porque as condições técnicas não são as melhores e eu não as consigo resolver, transcendo-me, como compreenderão. Portanto, temos que fazer todos um esforço, quer na gestão do tempo, quer também um esforço para nos fazermos compreender e ouvir. E, portanto, apelava a esse esforço e a essa compreensão. Doutora, faz favor, espero que desta vez nos tenha conseguido ouvir com melhores condições. Faz favor.
Bem, consegui ouvir perfeitamente desta vez e espero que o mesmo aconteça por esse lado. Eu vou começar pela questão do investimento. De facto, foi um dos pontos onde o parceiro alertou para alguns riscos de desincentivo ao investimento, que podem ser razoavelmente tratados pelo regulamento. De um lado, sabemos que há zonas onde o investimento é mais exigente, mais rentável, zonas, por exemplo, de baixa demografia, e onde pode haver menos incentivos aos operadores em desenvolver infraestrutura de rede. Sabemos também que os novos entrantes estão numa posição desfavorável face aos inquilinos em termos da sua capacidade para aceder às pessoas para iniciar a sua atividade. Estes dois aspectos colocam desafios em termos de equilíbrio entre, por um lado, soluções que mitiguem as limitações referidas e, por outro lado, instrumentos que promovam o investimento em rede. O roaming nacional ou a itinerância nacional pode permitir o aumento da cobertura geográfica de serviços e do leque de escolha dos consumidores, em particular em regiões onde o investimento é mais rentável ou mais exigente. Por outro lado, no contexto da atribuição do espectro, o roaming nacional pode promover também, ao reduzir as desvantagens de cobertura geográfica dos novos entrantes. E este ponto é importante na perspectiva de concorrência. O objetivo do roaming nacional, conforme nas regras do leilão, é o de facilitar a ação dos operadores, alargar o leque de escolha dos consumidores. Estes efeitos são naturalmente positivos na perspectiva da autoridade da concorrência. Por outro lado, a autoridade alertou para, a par destes benefícios, riscos, sendo um deles o facto de poder reduzir o incentivo ao investimento. Ou seja, o acordo de roaming deve ter um prazo não demasiado longo, na perspectiva, de modo a que os operadores desenvolvam, não fiquem dependentes de outros operadores, que possam desenvolver a sua própria com melhoria de qualidade, por exemplo, preço eventualmente mais eficiente e mais baixo, no fim de contas, para o consumidor, e que, no fundo, as ofertas possam ser independentes. Longo prazo, ou médio e longo prazo, a dependência das redes de operadores pode levar a uma convergência e uma concertação que não é desejável. E foi por isso que recomendámos o limite temporal que foi referido pelo Sr. Deputado para o recurso ao roaming, de minimizar estes riscos de se cristalizar um certo de dependência entre os operadores e para o qual a solução foi pensada. Estes limites foram pensados no regulamento para os novos entrantes, desde que são fixados de forma a não fragilizar as condições de entrada, podem permitir uma fase inicial as condições de arranque e entrada destes players e, simultaneamente, reduzir os riscos de cristalização e homogeneidade das condições de oferta. Esta questão do limite temporal, a autoridade bem que deveria haver estes limites também para incumbentes, para cumprimento das obrigações de cobertura, e no final desse prazo poderia haver uma avaliação das circunstâncias em vigor no mercado. Isto relativamente ao investimento. Relativamente às questões dos parceiros especialistas, obviamente que a autoridade não é a melhor, a consequência não é a melhor autoridade para se pronunciar sobre a constitucionalidade do regulamento do leilão, mas no entanto eu gostaria de fazer alguns comentários. Dadas as fragilidades de concorrência que foram referidas, não sei se me entenderam bem, mas eu posso fazer chegar algumas notas sobre estas fragilidades, um conjunto de fragilidades que são significativas, são poucas para este mercado. Dadas estas fragilidades, é necessário haver medidas de promoção dentro do setor e que possam produzir uma maior dinâmica concorrencial em benefício dos consumidores. E quando digo consumidores, não são só famílias, são empresas também. Estes efeitos são positivos, naturalmente. Mas a autoridade alertou também que, apesar dos benefícios, poderia haver riscos à concorrência, como já referi, sobretudo a redução do incentivo ao investimento. Mas é importante dizer que o próprio Europeu das Comunicações Eletrónicas disponibiliza ou aborda uma série de instrumentos para facilitar a entrada no mercado, devem ser usados pelas autoridades competentes, das autoridades reguladoras do setor, consoante as condições de concorrência naquele. Se as condições de concorrência forem muito satisfatórias, provavelmente não será necessário nenhum daqueles instrumentos. Se as condições de concorrência forem frágeis, é adequado usar-se alguns desses instrumentos. E, portanto, sem me pronunciar sobre questões específicas de constitucionalidade, diria que parte daquilo que é preconizado pelo Código Europeu das Comunicações Eletrónicas, alguns destes instrumentos no regulamento do parecem-nos adequados. Depois, relativamente à primeira questão, relativamente à autoridade da concorrência pode ter feito sobre, no fundo, para secundar as recomendações que fez, eu diria que foi um extenso pedido de elementos às entidades operadoras é de serem formuladas recomendações com base nos dados que nos foram dados pelas entidades, foram elaboradas estas conclusões em termos dos que foram a questão dos preços que foi indicada como sendo mais elevada do que na.
Sr. Doutor, eu agradecia que abreviasse
Previu e termino
para
já.
terminar.
Tem provado da Eurostat Europeia e a própria resposta ao pedido que incidiu também sobre condições que para. A base para as nossas recomendações surgiu uma informação muito concreta pedida às empresas. Se calhar fico.
Estamos a ouvi-la com dificuldade, mas julgo que terá terminado a intervenção. Eu antes de dar a palavra ao Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, que a está a solicitar, ainda antes de dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, penso que na pessoa do Sr. Deputado do Carvalho, eu pedia à Doutora Margarida Matos Rosa que, se possível, isto dado que tenho informação dos serviços técnicos da Assembleia da República, que o problema em conseguir ouvi-la melhor é da rede desse lado, que do ponto de vista técnico do nosso lado e do ponto de vista da rede estamos com condições técnicas adequadas. Portanto, eu pedi à Sra. Doutora, se houver condições para melhorar essas condições, seria ótimo para todos. Não que não a tenhamos ouvido, mas ouvi-la com dificuldade e com alguns cortes, confesso. Portanto, se pudermos melhorar essas condições. Doutora, muito lhe agradecíamos a bem dos nossos trabalhos. Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É apenas para solicitar, uma vez que nós estamos com dificuldades em conseguir ouvir a intervenção por completo da Sra. Presidente da ADC, foram invocados aqui um conjunto de estudos, de elementos que podem ser importantes para uma avaliação por parte do Parlamento. O que solicitava à mesa e solicitando à Sra. Presidente da ADC é que os documentos que fez referência nesta mesma intervenção e que, se calhar, ao longo de toda a intervenção agora que vai ser feita ainda no âmbito desta audição, que pudesse remeter para o Parlamento, uma vez que mais informação é sempre útil para que os deputados e os diferentes grupos parlamentares também possam fazer o juízo e as suas análises. Agradecendo desde já as suas respostas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Doutora, penso que foi perceptível e, portanto, se for possível enviar essa documentação, que é naturalmente pertinente, a questão colocada, tanto melhor, até pelas dificuldades em nos fazermos ouvir como gostaríamos. Pelo que, se assim for possível, todos lhe agradecemos. Sr. Deputado, o Carvalho, dou-lhe já a palavra. Doutora Margarida Matos Rosa, se possível, então, enquanto o Sr. Deputado, o Carvalho, usa da palavra, se for possível melhorar as condições técnicas de acesso à rede, melhor para todos. Sr. Deputado, faz favor, 7 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também os senhores deputados, a Sra. Presidente da Autoridade da Concorrência, a Dra. Margarida Matos Rosa, agradecendo-lhe assim a exposição que aqui nos fez e agradecendo também ao Sr. Deputado João Gonçalves Pereira a parte de Canal História que já me poupou e, portanto, dá-nos mais tempo a todos e a oportunidade de falarmos tão pausado quanto possível com os problemas técnicos que estamos a ter. Estava a agradecer a exposição da Dra. Margarida Matos Rosa porque nos traz aqui, fundamentalmente, mais dados sobre o problema que nós temos discutido quase desde que aqui chegámos nesta matéria, que é um problema de concorrência no setor das telecomunicações. Aliás, traz-nos na sua apresentação vários pontos sobre os problemas à entrada, os problemas com a fidelização dos clientes, também alguma informação sobre as recentes multas que têm aplicado no setor, e de facto nós temos que aproveitar, no meu entender, no entender do PSD, a oportunidade que temos de ter aqui a Soutora para lhe colocar a seguinte questão, porque até agora temos tido a acusação de um lado de que os preços nas comunicações em Portugal são os mais elevados da Europa, que têm tido uma trajetória de agravamento nos últimos anos. A Anacom, para isso, utiliza o índice harmonizado dos preços de consumidor. As operadoras já nos disseram aqui que o IHPC não é representativo da evolução real dos preços. Portanto, ou seja, já tivemos aqui estudos que se contradizem, indicadores que uns dizem ser bons, outros não. E a primeira questão que eu queria colocar à Soutora era, de facto, em que é que nós devemos acreditar? Portanto, a Autoridade Nacional da Concorrência, e porquê? Não é? Ou seja, qual é a fundamentação de ser ou não ser válido para este efeito, para o efeito de nós, os deputados, podermos fazer esta mesma avaliação, em que indicadores devemos confiar e porquê? Qual é a justificação, se quiser, científica, que nos deve levar a essa conclusão? Também aqui nos têm chegado as queixas sobre possíveis más infraestruturas, pouco investimento no país, na rede de telecomunicações, e ao mesmo tempo que os operadores têm rendimentos excessivos e que eventualmente teremos poucas operadoras no mercado. Há até mais recentemente a caracterização do setor das telecomunicações como um setor em que existe um cartel. A expressão cartel não é uma expressão leve, nem que nós devemos encarar levianamente quando temos um regulador, quando temos uma autoridade para a concorrência, e, portanto, é grave para mim quando isto assim sucede. E, portanto, outra questão que eu gostava de colocar à autoridade da concorrência é, especificamente, se tem ou não tem desenvolvidos estudos e avaliações sobre quantos operadores garantem a concorrência num mercado como é o mercado português, se há algum benchmark que tenham feito também a nível europeu e internacional, porque esse mesmo benchmark já nos chegou por parte de operadoras, que aqui foram ouvidas nesta mesma comissão, e que, enfim, têm também leituras diferentes entre operadoras e regulador, e também colocar-lhe uma questão nova que tem surgido a este propósito, que é se a Autoridade da Concorrência denota ou não, a nível europeu, a nível internacional e possivelmente a nível nacional, uma tendência para a consolidação do setor e, portanto, se denota também que há uma tendência para que em determinado momento tenham existido muitos operadores e agora se venham posteriormente a fundir e também porquê. E com isto, tendo aproveitado a oportunidade de a ter aqui para lhe colocar estas questões, queria focar-me no 5G, no leilão do 5G. Há muitas referências à fraca cultura de MVNOs em Portugal na sua apresentação. O ponto neste momento da nossa discussão é, de facto, a avaliação que nós fazemos ou que devemos fazer do roaming nacional. Como já lembrou muito bem o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, a ADC já alertou para o recurso ao roaming nacional, os efeitos que poderia ter nas obrigações de cobertura, mas, de facto, e após a consulta pública do Regulamento de Leilão, após o Parlamento ser pronunciado, após as alterações que se fizeram e que o regulador teve a vontade de fazer ao Regulamento, há, de facto, condições que se verificam para novos entrantes beneficiarem de roaming nacional para fomentar a concorrência. E eu pergunto-lhe se vê aqui algum desequilíbrio e se vê algum desequilíbrio nas obrigações de cobertura que são impostas a estes mesmos novos entrantes, porque, de facto, e também já foi aqui recordado, mas é muito importante recordar, porque é ainda mais grave do que nós sabermos ou nos ser dito que há um cartel a funcionar em Portugal, é existir uma expropriação de propriedade privada, é existirem práticas possivelmente inconstitucionais, e, portanto, olhamos para isso com muita preocupação. se existe isso, como é que vê esta negociação que está a ser feita, portanto, a oportunidade que, ou a possibilidade que tenha o regulador de impor um preço a um novo entrante que quer ser um MVNO das redes de um operador já existente. Com a perspectiva de que, de facto, há experiências destas a nível internacional, a sua apresentação que eu tive a oportunidade de ir vendo até ao fim, penso que será no último slide, refere até que existiu esta prática a nível internacional e refere exemplos como a Itália, como a República Checa, em que, por exemplo, na Itália, há uma meta de cobrir 80% da população em 4 anos, 99,4% da população em 5 anos e meio, 100% das principais estradas e ferrovias em 4 anos e meio. Na República Checa houve uma obrigação de cobrir 99% da população em 11 anos, 100% das principais estradas e ferrovias em 6 anos. E em Portugal não se notou esta ambição nas obrigações de cobertura e de investimento de novos entrantes. E eu, no fundo, terminava perguntando-lhe se vê aqui também espaço para haver mais ação do regulador ou não, e se, por outro lado, vê ou não aqui algum desequilíbrio nesta entrada dos novos entrantes, passando a redundância, que, se de facto aumenta a concorrência, nos deve agradar a todos, logo que a concorrência não traga dificuldades no desenvolvimento do país e na atração de investimento para Portugal, que tem sido chave para nós estarmos como estamos a nível tecnológico. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Doutora Maria Matos Rosa, por favor, 7 minutos para responder às questões colocadas.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado Carvalho. Penso que continua um eco. Mas agora parece do vosso lado. Muito bem. Acho que agora já estamos em condições de nos ouvirmos melhor.
Vou Doutora, tentar. Desculpe, deixe-me só dizer, o eco está ultrapassado a questão, continuamos a ouvi-la com cortes. Bom, temos que continuar nestas condições, não temos outras, faremos um esforço para ouvir, mas o problema é da rede desse lado. Muito bem, faz favor.
Peço desculpa pelas condições deficientes. Vou tentar começar pela questão relativo aos preços. Eu acho que é possível haver indicadores para muita coisa, mas globalmente várias fontes europeias, nacionais, indicam que os preços são, em geral, mais elevados. Nós fizemos na Autoridade da Concorrência uma análise dos preços em 2019, e desde então houve novos indicadores a serem disponibilizados publicamente. Esses indicadores mantêm o facto dos preços serem mais elevados em Portugal face à média da União Europeia. Por exemplo, e aqui se calhar é mais útil ser concreto, a Eurostat publicou dados de 2019 dizendo que as comunicações em Portugal são 21% mais caras do que a média da União Europeia e que Portugal é o 8º país onde os preços das comunicações são mais elevados face à média da União Europeia. Também a Comissão Europeia publicou em 2020 o seguinte: Portugal é o 5º país da União Europeia com preços mais elevados no acesso à internet móvel e é o 7º país com preços mais elevados no acesso à internet fixa. E eu se calhar ficava por aqui, porque acho que realmente o acesso à internet é muito importante, se calhar de todos os indicadores este é o mais importante. Mas seja como for, acho que é mais importante passar para outras questões, não só os preços. Relativamente à questão do Sr. Deputado Carvalho sobre quantos operadores garantem a concorrência, não há um número certo. O que é importante é que os operadores no mercado respeitem as leis, respeitem a lei em várias componentes, e nomeadamente a lei da concorrência. Ou seja, eles podem ser 2, 3, 4 ou mais, mas se não estiverem a respeitar a lei da concorrência, se estiverem em coordenação, vai ser indiferente se são dois ou quatro. Obviamente, quanto maior o número de operadores, mais difícil é arranjar um entendimento entre todos. E, portanto, é desejável que não seja muito pequeno. O que não quer dizer que com três não estejam em perfeitas condições de concorrência. Mas isso não tem sido o que nós temos verificado através das investigações. E, portanto, a questão do número acho que devemos ultrapassá-la. Não são dois, nem três, nem quatro, nem cinco. É importante é que todos respeitem a lei da concorrência e hajam de forma independente, com uma política comercial própria e determinada por si só, pelo próprio operador e não por acordo ilegal com outros operadores. Relativamente à questão do desequilíbrio nas condições de cobertura, eu acho que é importante, face a outros leilões, a outros momentos, há mais de 20 anos para cá, ou de há 10 anos para cá, dizer que a situação é diferente. Nós estamos, neste momento, neste mercado, com uma situação de fidelização de quase 3 quartos das famílias e, portanto, não é diferente para quem entra saber que apenas uma fração pequena do mercado vai ser contestável. Ou seja, quem entra tem que ter a perspectiva, do ponto de vista do seu negócio, de conseguir captar clientes. Se essa fração for demasiado pequena, não há incentivo a entrar no mercado. Portanto, o regulamento do leilão deve ter mecanismos, deve prever mecanismos para que seja fomentada a entrada de novos operadores. E, portanto, umas certas condições equitativas neste mercado, é necessário discriminar positivamente os novos entrantes nestas condições deste mercado. A diferença pode ser pouca ou muita relativamente a outros mercados da União Europeia. No nosso, a situação, no nosso entender, requer alguma discriminação positiva, se quiser, para que haja novos entrantes, senão não vai haver. Eu penso que já estou quase a exceder o tempo, mas vou só abordar a
Ainda
questão.
tem minuto e meio.
Ainda tenho, obrigado. Vou só abordar a questão do regulador a poder impor um preço. Relativamente ao acesso às redes dos MVNOs, e os MVNOs, como disse, são tipicamente ofertas de nicho, ofertas para determinado tipo de cliente, para determinado tipo de cliente particular ou empresarial, mas é importante que elas existam porque vão chegar a um cliente que não encontra oferta não encontra oferta que quer nas típicas ofertas dos principais operadores. É importante que eles possam desenvolver-se e, eventualmente, mais tarde, vir a ser um dos operadores principais. É importante que haja este espaço para eles se desenvolverem. Por um lado, porque há procura de consumidores para determinado nicho, por outro lado, podem desencadear alguma tensão, alguma dinâmica concorrencial benéfica para os consumidores dos outros serviços mais globais. A possibilidade de se chegar a um acordo entre os novos entrantes dos MVNOs e os operadores incumbentes é muito alta, não é impossível haver esse acordo. Só em um curso é que deve haver uma potencial intervenção do regulador. Nós achamos que é possível chegar a esse acordo obviamente, mediante negociação entre MVNOs e operadores
Doutor, agora é que agradecia que terminasse, por favor.
de clientes. Certo. Isto não é inédito. haver um regulador a determinar o preço ou as condições do acordo. Não é inédito. Deve ser o último recurso, mas não é inédito. Existe, por exemplo, para questões de energia, como já vimos no caso da CLC em Aveiras ou outras instalações de gás. E terminarei então aqui para não ceder demasiado tempo.
Muito obrigado, Sra. Doutora. É a vez do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, na pessoa do Sr. Deputado Filipe Pacheco, faz favor, 7 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os senhores deputados e também a senhora Presidente da ADC, a doutora Margarida Matos Rosa. Desejar um bom ano a todos. Eu gostaria de começar por agradecer a informação que nos foi prestada e lembrar algo que a senhora Presidente da ADC aqui disse quando esteve, salvo erro, em 2016, nesta casa, portanto, no início do seu mandato, em que referiu que, sob a sua liderança, a autoridade da concorrência seria incansável na promoção e defesa da concorrência. Eu queria lhe dar os parabéns pelo trabalho que tem sido feito nos últimos meses, na transversalidade da sua atuação, mas também, em particular, naquilo que diz respeito ao setor das telecomunicações, como garante do funcionamento do mercado e da concorrência saudável. Posto isto, eu acho que há também um contexto no qual decorre esta audição, que já é até um pouco extemporâneo àquilo que era o âmbito inicial do requerimento que foi feito para esta audição. Neste momento, o leilão de atribuição de frequência está globalmente a correr bem, isso é bom para o país, nós já passámos a primeira fase de licitação, isso é muito importante, portanto, brevemente poderemos ter esta nova tecnologia em funcionamento. Eu gostaria muito de falar nos problemas de concorrência, mas visto que este requerimento portanto, incide sobre o regulamento do leilão, é sobre isso que eu me vou focar. Em junho do ano passado, 2020, a Autoridade da Concorrência fez um parecer sobre o projeto de regulamento do leilão. Aquilo que eu lhe perguntaria era se todas as condicionantes ou se tudo aquilo que estava naquele parecer se mantém ou o que é que alterou em relação, portanto, o parecer era sobre o projeto de regulamento, o que é que alterou sobre a versão final do regulamento, que é essa que temos aplicada agora em leilão. Perguntava-lhe se considera que o regulamento final é equilibrado e se promove portanto, condições efetivas de concorrência. Por outro lado, nós sabemos que este processo, o chapéu deste processo, é a Estratégia Nacional para o 5G, que o Governo definiu no início do ano passado. É unânime e consensual a toda a sociedade que essa estratégia é uma estratégia bem detalhada e que o que eu lhe perguntava é se acha que com o atual regulamento dá garantias de cumprimento de todos os objetivos que estão definidos nessa Estratégia Nacional para o 5G. Depois pedi-lhe também, neste contexto, algum esclarecimento sobre umas notícias que nós tivemos conhecimento de que a DG Connect, portanto a Direção-Geral a nível europeu para as redes de comunicação e conteúdos tecnológicos, pediu esclarecimentos à Anacom sobre o atual processo de 5G, sobre, por um lado, as condições de cobertura para novos entrantes e sobre o roaming nacional. O que eu lhe perguntava, essa autoridade da concorrência teve conhecimento destes pedidos de esclarecimento, se partilha ou não dessas dúvidas, caso tenha tido conhecimento, teve conhecimento também de esclarecimentos dados pela Anacom. Neste seguimento, perguntava-lhe, portanto, falamos de obrigações de cobertura e roaming nacional, este também era um dos pontos do parecer que a Autoridade da Concorrência emitiu, portanto, em junho passado. Aquilo que eu lhe perguntava é se acha que, o que é que acha das obrigações de cobertura, tanto para incumbentes como também para novos entrantes. Há pouco falava-se aqui deste assunto e questionava sobre a existência de um eventual desequilíbrio em relação àquilo que são as obrigações de cobertura para novos entrantes e para os atuais operadores. Bem percebo que, por aquilo que consegui perceber da sua intervenção, de que há uma necessidade portanto, de inclinar o plano de jogo para novos entrantes, para facilitar a sua, portanto, a sua entrada no mercado, mas se as obrigações de cobertura não são independentes até do seu funcionamento de mercado. Isso nós, para mesmo para novos entrantes, não deveria haver aqui um aumento de obrigações de cobertura. Depois, falava-lhe também do roaming nacional. A ADC tem dito de que o roaming nacional, em determinadas condições, pode ser anticoncorrencial. Nós achamos que este é um mecanismo bastante importante e, lá está, perguntamos se ele não deveria ser, portanto, balanceado com essas tais aumentos de obrigações de cobertura. Isto tudo porquê? Porque, e é também uma questão que eu lhe colocava, é se acha que estão garantidas as condições para que se cumpra a necessária coesão territorial. Ou, por outro lado, nós sabemos que o bom funcionamento de mercado é aquele que dá a todos os portugueses iguais garantias de condições de acesso, portanto, às redes de telecomunicações. E, portanto, todas estas obrigações de cobertura, seja utilizando roaming nacional ou não, dão ou não garantias de igualdade de acesso a todos os cidadãos portugueses? É uma pergunta que lhe deixo. Depois, duas últimas perguntas. Uma tem a ver sobre algo que eu lhe perguntei da última vez que cá esteve nesta comissão, portanto, a falar deste assunto, que tem a ver com a decisão da ANACOM de não levar para já a leilão de frequência, portanto, a leilão, as frequências reservadas para o 5G, portanto, as mais altas frequências reservadas para o 5G, isto é, aquelas frequências que vão permitir velocidades mais altas de comunicação. Em alguns países, como por exemplo os Estados Unidos, o posicionamento dos operadores nas diversas bandas de frequência são em si, constituem em si uma estratégia de diferenciação no serviço. Por exemplo, há operadores que apostam mais na cobertura territorial, há outros que apostam mais na velocidade de serviço. Eu perguntava-lhe se não teria sido importante a disponibilização já neste leilão dessa banda de frequências, para isso mesmo, para que os próprios operadores possam constituir diferentes abordagens àquilo que é o mercado, se isso em si não fomentaria a concorrência. Uma pergunta conexa é se num primeiro momento, visto que as velocidades do 5G serão iguais praticamente em todos os operadores, se elas serão até bastante semelhantes àquilo que é o atual 4G de qualidade, se nós não temos aqui um problema dos consumidores poderem ficar potencialmente prejudicados com os operadores, digamos, a vender 4G a preço de 5G. E depois, tenho aqui uma segunda questão, mas visto que já esgotei o tempo, deixo para a segunda ronda. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Doutora Maria Matos Rosa, não sei se me está a ouvir. Doutora Margarida, não sei se me ouve. Doutora Maria Matos Rosa. Doutora, está-me a ouvir? Doutora Maria Matos Rosa, está-me a ouvir?
Agora sim. Penso que não ouvi a última pergunta.
Doutora, desculpe. Não sei se me está a ouvir e também fico sem saber se ouviu a intervenção do Sr. Deputado Filipe Pacheco.
Não, ouvi. Penso que não ouvi a última pergunta.
Não ouviu?
A última pergunta foi relativa à frequência dos 26 GHz.
Muito bem. Então eu vou dar só a palavra ao Sr. Deputado Filipe Pacheco para, de forma sintética, colocar a última questão, que foi aquela que não foi perceptível. Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. De forma o mais sintética possível, até para recuperar algum raciocínio ou algum encadeamento daquilo que era a minha questão. Portanto, aquilo que eu, é exatamente sobre a frequência dos 26 GHz, nós sabemos que em alguns países, como por exemplo os Estados Unidos, foi o exemplo que eu dei, o posicionamento dos operadores nas diversas gamas de frequência constitui em si, portanto, uma estratégia de diferenciação na oferta de serviço. Há operadores que apostam em determinadas frequências que dão garantia de maior cobertura territorial, há outros que apostam em frequências que garantem mais velocidade, isso em si poderá ser um fator adicional de fomento da concorrência. Se não teria sido importante a disponibilização desta banda a leilão, mesmo para que para forçar essa dinâmica de concorrência, e era uma pergunta que estava conexa com esta, que tinha a ver com se isto não acontecendo, e visto que num primeiro momento os operadores disponibilizarão frequências de 5G que têm aproximadamente velocidades muito equivalentes ao 4G de qualidade, se os operadores não poderão, se os consumidores não poderão ficar de certa forma prejudicados, potencialmente prejudicados, com os operadores a venderem 5G com velocidades 4G, ou seja, isto, digamos, gato por lebre.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Senhora Doutora Margarida, faz favor. 7 minutos para responder às questões colocadas.
Bem, muito obrigada, Sr. Presidente. Vou tentar. Clara, espero que me consigam ouvir. Sr. Deputado Filipe Pacheco, muito obrigada também pelas perguntas. Relativamente, começando pela primeira, às diferenças entre regulamentos, diria apenas que no âmbito da consulta pública é normal e é natural ver uma aproximação àquilo que foram os comentários recebidos em consulta pública, mas compete, obviamente, à ANACOM fazer o melhor equilíbrio dos resultados dessa consulta pública. Relativamente àquilo que a Autoridade da Concorrência viu relativamente às necessidades de ajustamento do regulamento, eu diria apenas duas coisas. É importante dizer que, mesmo não havendo coincidência total entre a Autoridade da Concorrência e o da ANACOM no regulamento final, apesar de tudo, há medidas de promoção de entrada, como a reserva de espectro, o roaming nacional e as diferenciações de cobertura, que nos parecem positivas. O que é que, como já disse, podia, no nosso entender, ter sido importante? Por exemplo, reservar espectro para o 5G. Porquê? Porque o 5G, obviamente, será a tecnologia mais interessante para empresas, para famílias. A velocidade é muito maior, a latência muito menor. Portanto, todos quererão, imagino eu, a ter esse possível. E, portanto, teria sido interessante reservar espectro nessa. Para novos entrantes, as duas faixas do 5G. No caso, também preconizámos, como disse há pouco, criar condições para os acordos de MVNO, acordo de acesso à rede. Não está no regulamento final, mas está previsto. No caso, globalmente, parece-nos que, do ponto de vista da promoção de entrada, no mercado, são. No regulamento existem medidas positivas e que deverão promover a entrada dos operadores. Relativamente à questão da cobertura, era importante, obviamente, a cobertura que chegue não só aos incumbentes, ampla, que chegue não só aos incumbentes como aos novos entrantes, precisamente porque quem quer aderir a um novo entrante vai verificar se o serviço é um serviço completo em todo o território. Se for um serviço em que grande parte do território não tem cobertura, se calhar o interesse por esses novos entrantes é muito menor. E, portanto, estas obrigações de cobertura parecem-nos positivas. É verdade que há uma diferenciação, como disse também há pouco, de obrigações de cobertura, mas elas existem. E o ideal é que se promover a entrada, sendo que mais à frente, em determinado momento, poderão ser reavaliadas essas condições de cobertura. Ainda relativamente à faixa dos 26 GHz, penso que melhor do que ninguém a ANACOM poderá justificar o porquê da não inclusão, também já foi feito aqui numa audição. Relativamente à diferenciação em termos de serviço, claro que sim, é possível que sim, e que uma diferenciação de acordo com as utilizadas, e isso é benéfico em termos de concorrência também, porque a concorrência não se faz apenas pelo preço, mas também pela qualidade do serviço. Eu penso que não esgotei o tempo, mas se me estão a ouvir em boas condições.
Não esgotou.
Não queria que fosse penoso estar a ouvir-me, mas fica desde já, em todo caso, a disponibilidade, se quiserem, assim, para dar respostas mais concretas, para as quais não possam, só não ter entendido bem ou ouvido bem. Como ainda relativamente à questão dos 3 GHz, a disponibilidade técnica de frequências deve ser aferida pela ANACOM, obviamente não pela autoridade da concorrência, mas de facto a diferença pela tecnologia é importante também para que as ofertas sejam diferenciadas. O que importa, do ponto de vista da autoridade da concorrência, mais do que tudo, é que façam essa diferenciação de forma independente e não concertada. E se calhar terminava aqui.
Muito obrigado, doutora. Dizer-lhe só que nunca é penoso ouvi-la. Às vezes é difícil, mas penoso não é. E fazemos um esforço para ouvir com gosto. É a vez do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, na pessoa da Sra. Deputada Isabel Pires, faz favor. Sra. Deputada, 7 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar, obviamente, a Sra. Presidente da Autoridade da Concorrência e agradecer não só a informação que já nos fez chegar à Comissão via e-mail, mas também as informações que ao longo desta audição foi dando. Nós, de facto, estamos aqui a debater novamente, e com a Autoridade da Concorrência também, já não é a primeira vez que discutimos aqui as questões relativas ao 5G, ao leilão do 5G, às dificuldades que são encontradas e também a uma análise do próprio setor das telecomunicações, que, do nosso ponto de vista, é muito importante ser feito, e aliás muitas das questões que têm sido aqui colocadas vão ao encontro de algumas das preocupações que também no âmbito do leilão do 5G foram sendo levantadas, nomeadamente as questões de preços, as questões de fidelizações e mobilidade para os utilizadores, as questões relacionadas com a própria cobertura de rede e de que forma é que o leilão do 5G e a implementação desta nova tecnologia iria ou não ajudar a ultrapassar estas dificuldades. E essa seria uma primeira pergunta que deixaríamos, não é? Ou seja, do ponto de vista da Autoridade da Concorrência, que tem atribuições também muito específicas neste âmbito, se já com depois dos comentários e das recomendações que fez relativamente ao leilão, e já tendo o leilão tido o seu início, se de facto continuam a considerar ou não que o leilão do 5G e a forma como está a ser feita a implementação desta tecnologia ajuda ou não a resolver problemas identificados. Sobre esses problemas identificados, há um que também é várias vezes referido pela Autoridade da Concorrência, já hoje foi aqui falado, tem a ver com a cobertura de rede e as dificuldades de cobertura de rede. Também a própria Autoridade da Concorrência refere várias vezes a necessidade de obrigações de cobertura, e eu aqui ligava também com a questão dos investimentos. E isto foi uma questão que também colocámos à própria ANACOM, porque ao longo das últimas semanas, dos últimos meses, tem havido uma espécie de chantagem das próprias operadoras relativamente ao leilão do 5G, e uma dessas chantagens utilizadas foi exatamente a questão do investimento. Quando, na verdade, depois vamos ver os estudos, nomeadamente o estudo do mercado das comunicações na economia nacional 2015-2019, e percebemos que, afinal, esta questão do investimento não é real, porque todos os anos, desde 2015, esse investimento já estava a decair, exceptuando o ano 2018, e, portanto, isto significa que este argumento utilizado não cola na forma como as operadoras estavam a tentar utilizá-lo. Perguntar-lhe se estes dados deste estudo de mercado poderão dar alguma indicação para o futuro de que as operadoras poderão não cumprir sequer novas metas, novos patamares de investimento que são necessários. Porque, de facto, esta questão do investimento é importante, mas ela não pode ser utilizada como arma de arremesso para não fazer aquilo que nunca fizeram anteriormente, ou que já não faziam anteriormente, ou que faziam em valor muito diminuto. E, portanto, questioná-la também sobre essa matéria, sobre a questão dos preços. Do ponto de vista da autoridade da concorrência, existe aqui uma competência até bastante relevante. Se, de facto, ou seja, já numa pergunta anterior, a Sra. Presidente referiu que a questão da concorrência não tem tanto a ver com o número de operadores que existe, mas sim com o cumprimento que esses operadores fazem ou não da lei da concorrência. A questão e a preocupação que nós temos levantado várias vezes prende-se, acima de tudo, com a forma como os utilizadores, os consumidores, acabam por ser prejudicados no meio disto tudo. E a questão dos preços, das fidelizações, da dificuldade de mobilidade ou da dificuldade de rescisão que existe em Portugal, ou até da inexistência de serviços mais personalizados, ou seja, eu não tenho qualquer hipótese de escolher um serviço feito à minha medida, porque ele pura e simplesmente não existe por parte das operadoras, ao contrário de outros países onde isso é possível. E, portanto, desse ponto de vista, como é que consideram que este leilão ou a implementação da tecnologia 5G poderá caminhar no sentido de responder a estas dificuldades? Uma última questão tem a ver exatamente com esta matéria da concorrência e da importância que se dá ao discurso da apologia da concorrência, porque têm sido evidentes as consequências de existirem apenas três empresas que dominam o mercado atualmente. E isso, creio que os dados existem e as investigações existem para toda a gente as ler e as perceber. Outra coisa diferente é assumir à partida que a entrada de novos entrantes, nomeadamente MVNOs, poderá simplesmente corrigir o problema, ou seja, a simples entrada de novos entrantes que poderá resolver este problema. Perguntava-lhe também, comparando com países como a Alemanha, onde existe MVNOs, que é, aliás, dos países, se não estou em erro, que mais tem MVNOs, onde continuam a prevalecer problemas de abuso de poder por parte de grandes operadoras. E este exemplo trago aqui para percebermos até que ponto é que em Portugal isso também poderá acontecer e como é que se combate este tipo de dificuldades. E também, se nós formos comparar com outros setores, que terão características obviamente diferentes, mas existem outros setores onde o facto de haver vários operadores, mais do que três nomeadamente, também persistem problemas de abuso de poder, de natureza diferente, alguns até semelhantes, mas com resultados negativos evidentes. Um exemplo claro é o setor da distribuição e retalho, onde existem de facto vários operadores, mas quando os problemas de concertação de preço continuam a existir, como aliás a Autoridade da Concorrência bem tem referido ao longo dos últimos meses. E, portanto, pergunto-lhe e levanto estas questões para lhe perguntar sobre uma questão que foi levantada por alguns partidos na Assembleia da República, nomeadamente o Bloco de Esquerda, relativamente à importância de voltarmos a ter um operador público no nosso país e de que forma é que um operador público poderia ajudar, do ponto de vista dos consumidores e dos utilizadores, poderem safar-se um bocado deste ambiente concorrencial que existe atualmente, três operadores, em que os serviços são de qualidade a diminuir, preços mais elevados, fidelizações e encargos de fidelizações muito grandes e, portanto, com uma perspectiva de que esta entrada de uma nova tecnologia não signifique uma melhoria efetiva dos serviços que os consumidores têm. Portanto, daqui, a entrada de um operador público poderia ajudar a comatar este problema e deixar esta última questão. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Doutora Margarida, ouve-me?
Muito bem.
Faz favor, então, senhora, 7 minutos.
Muito obrigada, pela deputada Isabel Pires. Vou começar pela questão. Não sei se o eco agora não é de falar.
Desculpa, era o meu microfone, talvez, já desliguei. Talvez agora.
Bem, está muito melhor, obrigada. Vou começar pela questão da nova tecnologia, da nova tecnologia de 5G, as responsabilidades e dificuldades apontadas pela
Sra. Doutora, eu peço desculpa, não estamos de todo a ouvi-la e não é aqui de nenhum microfone nem de nenhum eco, portanto será certamente aí da rede ou de alguma questão técnica. Eu vou dar-lhe novamente a palavra do início porque, na verdade, não foi perceptível nada do que nos transmitiu. Doutora, se tiverem condições de tentar novamente, faz favor.
Eu queria tentar.
Está melhor, está melhor.
Queria tentar agora com os computadores, talvez possa.
Parece que está muito melhor, parece. Faz favor.
Muito bem. Estava a começar por agradecer à senhora Isabel Pires as questões. Mas se continua o eco.
Não vimos nada, nem sei se está a usar da palavra. E o eco, pelo menos, daqui não parece ser provocado.
Não, eu aqui deste lado. Vou só, se me der 30 segundos, tentar resolver.
Doutora, está a utilizar a rede Wi-Fi ou está a utilizar outra rede?
Estou a usar da autoridade.
Doutora, só não lhe perguntamos qual é o operador para não fazer má publicidade a ninguém. Mas, de facto, dá-me ideia que é um problema grave de rede desse lado. Quer experimentar? Vamos ensaiar para ver se nos conseguimos fazer ouvir agora. Doutora, só para experimentar, diga-nos qualquer coisa para ver se a conseguimos ouvir.
Não me ouve.
Ouvimos mal.
Mal.
Muito mal.
Bem, convosco.
Doutora, nós não queremos que nos diga qual é o operador, mas acho que vai ter que ter uma conversa com o responsável pelo operador.
Penso que não estou todo bem.
Doutora, vamos experimentar. Eu vou-lhe dar novamente a palavra, mas de facto está muito difícil. Faz favor.
Veja se assim houve alguma coisa.
Um bocadinho melhor, talvez. Vamos tentar. Faz favor.
Vou tentar o meu melhor. Efetivamente, a senhora Isabel Pires, de facto, a nova tecnologia, o 5G, poder ajudar as dificuldades e fragilidades apontadas pela Autoridade da Concorrência. Não é a nova tecnologia que o vai fazer melhorar. A tecnologia ajuda a melhorar a qualidade das comunicações em geral. Apesar de ser importante, há muitas situações, cada vez mais, não só neste contexto de pandemia, mas algo que ficará para a frente, a telecomunicações eficazes, ágeis, não é o caso desta hoje, do nosso lado, mas o tráfego de internet aumentou bastante nestes últimos tempos, já era algo que continua, ainda mais agora. Por exemplo, alguns dados que eu referi no início, na apresentação, indicam que o tráfego de internet no terceiro trimestre passado aumentou mais de 50%, para tudo que é comércio online, compras online, muitas delas necessárias em contexto de pandemia, houve um aumento quase de cerca de 45%, também num período de 12 meses, terminando em agosto do ano passado. Educação para questões relacionadas com a pandemia, mas houve um aumento para 40% do número de pessoas que indicou a ter utilizado a internet. Enfim, saúde também, teleconsultas, um aumento excessivo, por exemplo, de quase 70% no primeiro semestre do ano passado. Tudo isto indica que a tecnologia é importante, mas as fragilidades contadas pela autoridade da concorrência são dos homens. Em termos de comportamento das empresas, o comportamento deve ser um comportamento legal, ou seja, não deve haver violações à lei da concorrência, e isso é independente de 5G, 5G, 2G. E, por outro lado, aquilo que falta, no nosso entender, melhorar através da transposição do Código Europeu das Comunicações Eletrónicas. Transposição essa que pode ter em conta algumas fragilidades específicas do nosso mercado. E aqui falei no início, não sei se me conseguiram ouvir, sobre questões relacionadas com uma grande assimetria contratual, isto é, o cliente não entra num contrato sem ver o contrato escrito, a sair do contrato é muito mais difícil, e haver aqui uma diferença maior relativamente a condições contratuais. Falei também da questão das fidelizações e também das fidelizações, que devem ser também muito mais transparentes. Falei também da falta de oferta, penso que falei da falta de oferta que não em pacote, todas estas ofertas em pacote ou convergente acabam por reduzir muito a mobilidade do consumidor, e portanto as questões de mobilidade são, no nosso entender, ainda mais importantes serem resolvidas do que necessariamente esta transição para o 5G. Ou seja, podemos ter 5G, mas com estas mesmas fragilidades, e aí que se pretende com a transposição do Código Europeu das Comunicações Eletrónicas, que deverá acontecer, e também no momento do leilão a melhoria das condições de entrada de novos entrantes. O leilão é um momento importante, não é a única ocasião, mas deve ser uma ocasião aproveitada, como é óbvio, porque estes leilões não ocorrem todos os anos. Este leilão é por 20 anos, ou haverá aqui um momento se previsto para a faixa que já falámos dos 26 Hz, e depois daqui por 5 anos também para a faixa ocupada no 5G, mas basicamente são momentos passados no tempo e devem ser bem aproveitados. Depois, relativamente à cobertura de rede e as obrigações de cobertura e investimentos relacionados, a cobertura de rede é importante para assegurar a coesão territorial, mas também do ponto de vista da concorrência, específico do ponto de vista da concorrência, para assegurar melhor oferta de serviços por parte dos uma maior oferta de serviços aos consumidores. Obviamente quem está numa zona que há uma oferta não tem possibilidade de escolha e portanto fica muito mais dependente de uma qualidade que pode ser boa, de um preço que pode ser alto, pode ser baixo, e portanto garantir que há a opção de escolha estas zonas com menos oferta é importante também de resolver este momento do leilão. Depois, relativamente às questões do investimento que foram indicadas por parte das operadoras, é natural que as empresas queiram antecipar ao seu investimento. Se houver uma antecipação de retorno, também possivelmente não haverá investimento. Mas nós não temos, na realidade da concorrência, conhecimento de dados que coloquem em causa a rentabilidade dos investimentos. Obviamente, quando se está a falar de acordo negociado às redes, ou do acesso às redes, falar-se de condições que possam ser rentáveis para os operadores. Por isso, no nosso entender, as questões do investimento devem ser levadas em conta com obviamente, com muita importância, até para não haver incentivos ao desinvestimento a médio prazo, no setor, e por isso recomendámos um limite temporal estas obrigações. Não só por isso, mas também para não criar dado incentivo a uma coordenação longa no tempo hoje, mas diria que o impacto é importante que o investimento seja tido em conta para assegurar. Peço desculpa, estou a ouvir tanto eco que quase não consigo. Penso que mais ou menos tentei.
O eco não é deste lado. Agora talvez seja porque eu liguei o microfone, mas antes não era, que estava tudo desligado. Mas pedir então que sinteticamente tentasse terminar, por favor.
Muito bem. Só para terminar, diria que relativamente à questão que a senhora Bela Pires indicou sobre investimento, penso que a prova de que o investimento continua a ser rentável, determinado, e o interesse das operadoras na participação deste leilão. Se tivessem interesse, não tivessem segurança no retorno do investimento, não haveria interesse neste leilão. Terminaria aqui.
Muito obrigado, doutora. Terminamos assim a primeira ronda. Iríamos dar início à terceira, penso que há inscrições. Portanto, inicia o grupo parlamentar do PSD, na pessoa do Sr. Deputado o Carvalho, faz favor, até 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Demorarei bastante menos que isso, porque de facto só me ficou uma. Suscitou-me uma curiosidade a resposta que a doutora Margarida Matos Rosa, com o esforço que lhe agradeço a todos, está a fazer. Que me diz que, na verdade, não interessa o número de operadores no mercado logo que a concorrência, a lei da concorrência, seja cumprida. A verdade, por outro lado, é que nós, desde que começámos esta discussão, temos olhado e tem-nos sido trazido que a solução para a concorrência é justamente um novo operador. E portanto, facilitar a entrada de facilitar os novos entrantes, a entrada de novos entrantes, estamos sempre com a mesma redundância. Mas o que lhe coloco, ou melhor, a curiosidade que me despertou, foi precisamente se na sua avaliação do trabalho que a Autoridade da Concorrência faz, se há mais alguma coisa que a Autoridade da Concorrência ou o próprio Parlamento possam fazer para que a lei da concorrência seja então cumprida, porque se de facto não interessa o número de operadores, mas andamos há um ano a discutir a entrada de novos entrantes e essa solução como a solução da concorrência no mercado, então algo se contradiz ou está por fazer. E, portanto, deixo-lhe esta pequena questão de se nos consegue dizer em que é que podemos ajudar para esse desidrato. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Pacheco, faz favor, até 3 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. A minha questão, a última questão também, tentarei ser mais telegráfica e vem um pouco na sequência desta questão que foi colocada anteriormente pelo Sr. Deputado Carvalho, e tem a ver, eu até traria aqui à colação, a multa imposta pela Autoridade da Concorrência recentemente a um dos operadores. Portanto, até na sua exposição, a Autoridade da Concorrência fala mesmo em cartel, é uma palavra forte, diz que esse cartel implica o aumento de preço e redução da qualidade de serviços prestados, assim como restrições na disponibilização geográfica dos serviços, o que penalizou os consumidores em todo o território nacional. Contudo, esta multa atua jusante, ou seja, e este caso até partiu da denúncia de um dos operadores que até pediu clemência. Aquilo que eu lhe perguntava é o que é possível fazer para prever este tipo de situações ou detectá-las mais cedo. E porquê é que isto é importante? Porque a Autoridade da Concorrência, também a ANACOM, tem-nos dito que a entrada de novos operadores, designadamente por via do leilão, são essenciais para a existência de concorrência. Contudo, esta é uma das situações, é o exemplo que eu dei aqui, é uma situação em que vemos que isso se calhar não é bem assim, ou que mesmo a entrada ou o número de operadores não é suficiente para a existência dessa concorrência em si. portanto, eu perguntava-lhe, então, o que é suficiente? Eu lembrava até aquilo que foi, há pouco recordei aquilo que foi a sua apresentação nesta casa em 2016, porque no início do seu mandato até referia que é muito melhor conseguir antecipar comportamentos ilícitos do que tentar resolvê-los e sancioná-los. E referia também que queria aumentar a capacidade de investigação e sancionamento de práticas restritivas da concorrência, nomeadamente na unidade anticartel. Portanto, eu perguntava-lhe, então, e isto parece-me que é também, se calhar, um caminho possível para resolver estes problemas, sim, de concorrência, o que é que tem sido feito na Autoridade da Concorrência para atingir esses objetivos que até se propôs no início do seu mandato. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Isabel Pires, do Bloco de Esquerda, até 3 minutos também, se faz favor.
Sr. Presidente, serei rápida a agradecer as respostas que o Sr. Presidente disse e, de facto, creio que esta última resposta relativamente à questão do investimento é relevante porque demonstra, efetivamente, que aquilo que estava a ser dito ao longo dos últimos meses por parte dos operadores foi, de facto, apenas uma chantagem. Eu queria só retomar a última questão que lhe tinha feito, que tinha a ver com a possibilidade de a existência, novamente, de um operador público no mercado das telecomunicações em Portugal, exatamente para responder a esta questão da concorrência, que já se verificou que, também como o exemplo de outros países, não é a questão de existirem, por exemplo, MVNOs em grande número num determinado mercado, que as práticas anticoncorrenciais não deixam de ser feitas. E, portanto, do ponto de vista das práticas anticoncorrenciais e daquilo que está a ser feito, por um lado, pela Autoridade da Concorrência, e que tem aqui, segundo também o que disse, a própria transposição do Código Europeu das Telecomunicações é importante e, aliás, até já devia estar a ser trabalhado, pelo menos aqui na Assembleia da República, para que isso possa avançar o mais rapidamente possível. Tinha havido algum compromisso que até dezembro de 2020 esse processo estaria em andamento. Com certeza que a pandemia trouxe aqui algumas dificuldades a esse processo, mas seria importante, retomar a questão do operador público e qual é que é a opinião da Autoridade da Concorrência sobre isso.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para terminar esta segunda ronda, o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, do CDS-PP, faz favor, Sr. Deputado, até 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar novamente a Sra. Presidente da Autoridade da Concorrência. E fui ouvindo, aliás, ouvi as respostas que me deu, ainda consegui ouvir aqui as respostas de uma outra intervenção. Eu vou voltar aqui a uma questão que, no âmbito daquilo que é concorrência e aquilo que deve ser uma concorrência saudável entre os diferentes players do mercado, queria perceber da Autoridade da Concorrência, porque fiquei com uma ideia que pode não estar devidamente clara, que tem a ver com aquilo que é o equilíbrio entre aquilo que são os novos entrantes e aquilo que são os operadores incumbentes. O que é que nós vamos ter e o que é que se percebe que teremos em 2021? Vamos ter novos entrantes no mercado, tudo aparenta indiciar isso, mas eu comecei a primeira intervenção há bocado falando no canal História e vou voltar aqui um bocadinho ao canal História. E o que é que é o canal História? O canal História é... Quando a Mel entrou no mercado, a TMN tinha 75% de obrigação de cobertura da população ao final de 3 anos. A Telecel, hoje Vodafone, teve 99% de obrigação de cobertura da população em 4 anos. E a Ótimos e a Nós, a mais recente, teve obrigações de cobertura de 99% da população ao final de 3 anos. Quando nós olhamos e verificamos neste regulamento o que existe, é que há uma obrigação de cobertura de 25% da população em 3 anos e em 6 anos de 50%. E a pergunta que lhe coloco, indo ao encontro daquilo que é até o último slide da apresentação que aqui coloca, onde diz fair play, com concorrência todos ganhamos, e eu acrescentaria, todos ganhamos, que, como é evidente, com um equilíbrio
entre aquilo que são os novos entrantes e aquilo que são os operadores incumbentes. E, portanto, a primeira questão é, eu depreendi daquilo que li, da apresentação, daquilo que ouvi, que há aqui também algum desconforto, digamos assim, a um apontar de um risco, de um cuidado, em relação a esta mesma questão daquilo que tem a ver com o roaming, aquilo que tem a ver com as próprias obrigações de cobertura, porque senão criamos aqui algo que é desigual. Como eu digo, novos entrantes terem condições para poderem entrar? Com certeza que sim. Durante um determinado período? Com certeza que sim. Com alguns benefícios, se calhar não com a obrigatoriedade de cobertura que tiveram os outros no passado. Agora não podem ficar tão aquém, porque isto compromete aquilo que é a violação do princípio da concorrência e da proporcionalidade ao nível da extensão e da intensidade das discriminações positivas que são consagradas no regulamento. E a minha pergunta é se a autoridade da concorrência, a ADC ou não, não entende que há aqui uma violação deste princípio da concorrência e da proporcionalidade, tendo em conta as discriminações positivas, que se ligam logo com outro comprometimento que eu vou terminar,
obrigado, Sr. Deputado.
Comprometendo um outro princípio, que é o princípio da igualdade. E, portanto, esta é a preocupação que temos. Há aqui uma questão de constitucionalidade que seguramente se vai colocar e que, em tempo, o Parlamento se o referiu. Na consulta pública, penso também houve chamadas de atenção e que é uma preocupação que temos, sob pena de tudo isto poder andar para trás e
o 5G
ficar comprometido no próprio país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Doutora Margarida Matos Rosa, não sei se me está a ouvir.
Estou.
Muito bem. Sra. Doutora, então usaram da palavra quatro grupos parlamentares, portanto, de acordo com o nosso regimento, tem até 12 minutos para responder às questões colocadas. Se entender ainda repescar alguma que tenha ficado em atraso, naturalmente poderá fazer, mesmo com as circunstâncias com que temos estado a trabalhar, que são circunstâncias que sabemos da dificuldade em a ouvirmos. Mas, faz favor, continuaremos o esforço.
Muito obrigada. Eu vou começar pela questão do deputado Carvalho relativamente ao número de operadores. O que eu vou tentar voltar a explicar aquilo que tentei dizer-vos. O número de operadores não é... não há um número mágico, como se costuma dizer, para o número de operadores, é verdade. Portanto, a questão do número de operadores é importante na medida que quanto mais operadores houver, menor é a probabilidade de todos poderem consertar, por exemplo. É mais difícil, não é impossível, mas é mais difícil. E, portanto, quanto mais incentivos houver, possa entrar um novo operador, melhor, porque pode destabilizar eventuais concertações entre os operadores que já estão no mercado. Portanto, é importante que o mercado seja contestado, é importante que continue a haver incentivos à entrada, e não só no momento do leilão, mas continue sempre a haver incentivos à no mercado, porque essa ameaça cria dinâmica concorrencial que é benéfica para todos e acaba de estabilizar eventuais tentativas de adaptação em todo o setor. Mas isto é verdade neste setor como em todos os outros. Ou seja, acho que é importante neste momento do leilão haver um esforço, haver fomentar a entrada de novos operadores. Espero que este ponto seja claro. Estamos, obviamente, alinhados com as preocupações da Anacom nessa tentativa de fomentar a entrada. Como disse, para nós, a Autoridade da Concorrência, é importante que, independentemente do número de operadores, todas respeitem a lei da concorrência, ou seja, que não haja concertação entre os operadores e agora faço aqui a ligação com a questão do Sr. Deputado Pacheco relativamente à atuação da autoridade da concorrência. De facto, é importante prevenir comportamentos, mas essa prevenção pela atuação. E quando atua, e quando a ameaça da atuação é real, e há realmente uma atuação com consensão, a prevenção é provavelmente maior. E daí o nosso esforço de aumentar significativamente, coisa que fizemos nos últimos anos, a investigação com sanção, casos que mereçam, obviamente, a sanção, e é o que é onde tem estado o esforço, porque por essa atuação estou em crer que a dissuasão de comportamentos ilícitos será bastante. Gostaríamos todos que não houvesse à lei da concorrência, como é óbvio, mas isso não existe em lado nenhum. As situações da lei da concorrência existem em todos os mercados, em todos os países, e é por isso que as autoridades de concorrência existem, para sancionar essas atuações ilícitas e, por outro lado, para que, através da sua atuação, sejam dissuadidos mais comportamentos ilícitos. De facto, temos estado bastante, bastante atuantes. Não quer dizer que tenhamos resolvido todos os problemas, porque eles continuarão a existir, mas o nosso esforço tem-se mantido elevado e com resultados. Eu diria que, relativamente à sua questão sobre o respeito, ainda atualmente, acho que é importante dizer que o ano 2020 foi um ano forte em termos de resultados, isto apesar de todas as condicionantes que tivemos, nós como todos no país, no mundo, mas foi um ano em que tivemos 5 decisões de condenação, fizemos 8 notas de por práticas legais, ou práticas de concorrência, e continuamos neste esforço. Resultados. Só com resultados é que iremos reduzir os comportamentos que são nocivos para a economia como um todo. Empresas como fábrica. Relativamente à questão do operador público, colocada pela senhora deputada, é importante lembrar que os operadores públicos tipicamente existem quando há falhas de dados. E eles existem noutros setores e coincidem com a iniciativa privada também. É uma questão de apreciar esta questão e, se achar que há falhas de mercado, se entender que deve haver um apoio público neste setor, não é impossível. Mas é preciso ter uma análise cuidada das falhas de mercado para se justificar o investimento público neste setor. Como disse há pouco, não é uma questão de número, é uma questão de comportamento. A concorrência é uma questão de obter eficiência neste mercado, face àquilo que é a oferta de serviços de comunicações, mas é preciso que foram a lei da concorrência para que o mercado funcione, para que as ofertas sejam diferenciadas em termos de qualidade, porque é produto. Nem todos queremos a mesma coisa nas telecomunicações enquanto consumidores, e por essa via também obter diferentes produtos. Relativamente à questão do senhor deputado João Gonçalves sobre o equilíbrio de novos entrantes e incumbentes. E voltando ao canal História, em relação a 1998, por exemplo, há aqui uma questão muito, muito relevante para a decisão de quem entra, que é as fidelizações e a percentagem de famílias e empresas fidelizadas nos serviços de telecomunicações. Em 98 não estávamos como estamos agora, com mais de 70% de fidelizações nestes fidelizações de muito longo prazo. O que significa que quem queira entrar tem que fazer bem as contas para que o seu mercado e o seu investimento seja rentável. Se há uma pequena parte do mercado que é estável, se as perspectivas de angariação de clientes são muito reduzidas, deixamos de ter muito incentivo à entrada. E daí é possível e legítimo, até pelo próprio Código Europeu das Comunicações Eletrónicas, prever instrumentos que promovam a entrada de novos neste mercado. E penso que o regulamento do leilão fez essa tentativa. Como já disse também, havendo riscos relativamente a alguns destes instrumentos, é importante que eles sejam limitados. Mas foi muito claro, peço que me digam.
Doutora, estamos a ouvi-la com dificuldade, ainda está dentro do tempo, e estamos a ouvi-la com as dificuldades que, desde o início.
Eu diria que se alguma das respostas não foi bem ouvida, que me digam para eu poder tentar repetir.
Certo, certo.
Mas diria que já respondi.
Muito bem. Sra. Doutora, penso que terá terminado. Nós não temos inscrições para a terceira ronda, que damos como terminada esta audição. Eu queria agradecer à doutora Maria Matos Rosa o esforço que fez para se fazer ouvir. Oxalá esta sã concorrência possa incentivar a que estes problemas de comunicação sejam ultrapassados e que a sua rede seja melhorada. Que o 5G também nos traga melhores condições técnicas. Seja como for, queria lhe agradecer não só o esforço, como também o facto de ter estado virtualmente connosco, respondendo às questões que foram colocadas. E esperemos que na próxima audição que tenhamos, como é hábito termos com frequência, que também já possamos receber até pessoalmente e fisicamente, que seria sinal de que as condições sanitárias evoluiriam positivamente e que, obviamente, nessas condições possamos ser mais eficientes na gestão do nosso trabalho e naquilo que, ao fim e ao cabo, atrás cá. Muito obrigado, Sra. Doutora. Queria aproveitar para informar, e antes de terminarmos, os grupos parlamentares e as senhoras e os senhores coordenadores, como é sabido, tínhamos uma reunião de mesa e coordenadores agora de seguida. E também, como é sabido, amanhã há um plenário às 10 da manhã, salvo erro, 10 da manhã, 9 e meia, atendendo às circunstâncias que sabemos do estado de emergência. Quero isto dizer que, depois de ouvir todos os grupos parlamentares, tivemos que refazer a nossa agenda. Significa isto que teremos amanhã reunião ordinária às 14h30 e teremos reunião de mesa e coordenadores de seguida às 15h30, previsivelmente. Significa também que nestas condições poderemos ter melhor informação para podermos tomar decisões quanto à gestão dos nossos trabalhos para os próximos dias, em função daquilo que vier a acontecer hoje e amanhã no seguimento das condições pandémicas e sanitárias que sabemos. Pelo que damos por terminada a nossa reunião de hoje, muito obrigado a todas e a todos e, se não for antes, até amanhã.
Muito obrigado.
Muito obrigado, doutora Margarida. Não sei se não está a ouvir, muito obrigado.